Aleluia, essa é a segunda aula da matéria O Trabalho do Ministro é Ganhar. Essa é a primeira matéria da segunda parte do nosso curso, ok? E como eu expliquei para você na aula anterior, nessa segunda parte do curso nós estamos envolvidos em entender o serviço de todo crente, que é ganhar, consolidar, discipular e enviar. Amém? Expliquei para os irmãos que o evangelismo nunca deve ser motivado por culpa. Por quê? A vontade de Deus é que você apenas enche o seu coração do Senhor e depois libere, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Amém? Então, para muitos, evangelismo é uma pregação, mas no coração do Senhor nunca foi. Evangelismo é um compartilhamento. Você está testemunhando de algo que você provou. Então esquece aquele estereótipo do evangelista berrando numa esquina, falando do fogo do inferno, esmurrando uma Bíblia e incomodando todo mundo. Nem parece que tem alguém ouvindo. Isso é tão interessante, porque nós, quando eu era criança, existiam muitos esses evangelistas. Hoje eu não vejo muitos mais. Até mesmo quando eu morei na Inglaterra, há 20, nem sei quantos anos atrás, ainda tinha muito evangelista no bairro que eu morava. Era uma coisa muito interessante, porque você não imagina na Europa isso, mas no bairro que eu morava, era um bairro de periferia lá em Londres, eu não morava em bairro nobre, mas tinha um lugar onde tinha um pessoal que eles estavam lá quase todos os dias, e tinha sempre um pregador pregando desse jeito, muito com raiva, muito nervoso. Muito bravo. Eu fico pensando, por que ele está tão bravo, meu Deus do céu? Então, é porque ele quer passar uma ideia de que isso é o que está no coração de Deus. Não é? Mas é um equívoco. Mas eles são livres para fazer isso também. Okay? Você não vai lá proibi-los, não. Qualquer um que está pregando o evangelho é do seu time, não é contra você. Então, Jesus falou o quê? Não proibais. Okay? Ele pode não vir junto conosco, não pode andar, às vezes, na mesma linha, mas é do nosso time. Então você tem que aprender a amar e apreciar. Amar e apreciar. No bairro que eu morava, eu não sei, eu acho que tinha muito crente, na verdade tinha mesmo, que eu morava no fundo de um prédio de igreja. Foi essa igreja que deixou eu morar numa casinha que eles tinham lá. Mas era muito interessante que eles também tinham o costume de sair na rua cantando. Cantando. Então, eles cantavam em vozes e eles cantavam hinos pela rua. Grupos de 10, 12 irmãos. Eu, pessoalmente, adoro essas coisas, acho isso lindo, gosto demais de música vocal, harmonia vocal, essa coisa toda. Mas eles costumavam fazer isso domingo de manhã. Não sei se os ingleses gostavam muito disso domingo de manhã, mas eu ficava olhando e pensando, essa é a riqueza do corpo de Cristo. Né? Enquanto ali do lado deve ter uma igreja tocando rock, tem esse pessoal cantando hinos do século XVIII em vozes. É uma maravilha. Então, nós não proibimos ninguém. A mentira, esse conceito seu de proibição, de impedimento, os irmãos são livres. Mas essa não é a melhor maneira realmente de evangelizar. Por quê? Isso coloca muitos irmãos em xeque. Eles ficam pensando que nunca vão conseguir. Mas o que eu quero explicar para você nessa mensagem, nessa aula, é que existem estilos de evangelista no Novo Testamento. Então, com certeza você vai se enquadrar num desses estilos. Porque Deus é sábio. Deus criou você com um jeito peculiar. Você tem sua maneira única, sua, ok? E Deus então programou que você fosse um evangelista de acordo com esse seu estilo. E isso tudo glorifica o Senhor. Quantos dizem amém? Então, o primeiro estilo que a Bíblia nos mostra no Novo Testamento é o estilo de Pedro. Qual que é o estilo de Pedro? Pedro é o estilo confrontativo. Pedro é aquele que chega e já dá um tapa na testa, como diz o outro. Então ele já chega e confronta com a verdade, com a palavra. E nós vemos isso na pregação de Pedro, no Novo Testamento. Lá em Atos 2,36, ele diz, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos. Vocês mataram a Jesus, Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse é Pedro confrontando. Por quê? Esse era o estilo de Pedro. Você vai ver nos evangelhos, Pedro era sempre o primeiro a falar. Aliás, ele falava até quando não era hora de falar. Até quando não era conveniente, ele estava falando. Você vê que lá no monte da transfiguração, o próprio Deus Pai teve que calar a boca de Pedro. Então, um cara que precisa de Deus para calar a boca dele não é qualquer um. É uma pessoa realmente importante. Ele tem um temperamento realmente sério. Entende? Então, se ele vê Jesus andando sobre as águas, ele fala, eu quero também. Jesus nem ofereceu, mas olha ele falando que quer também experimentar aquilo. É o jeito de Pedro, né? Quando ele vê Jesus falando que vai ser crucificado, o que ele fala? Mestre, o que é isso? Não diga isso. Não fale isso de você. Repita comigo, mestre. E o Senhor repete o quê? Arreda Satanás. Ah, o Senhor também não era para brincar. E aí, então você vê, Pedro era esse estilo confrontativo. Eu acho que o Senhor também nos levanta irmãos no nosso meio dessa maneira. São irmãos agressivos. Eles pregam, não é agressivo no sentido de violência. É agressivo no sentido que ele não espera ter muito espaço. Ele não espera o outro mostrar um semblante muito favorável. Ele vai falar, ele vai dizer e ele vai levantar a voz. E quando ele falar, ele vai exigir uma resposta rápido. Posicione-se hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Já vi que você é um Pedro, aleluia. Já estou vendo que tem Pedros entre nós. Aí você, eu sou muito fã de Pedro, mas eu não sou Pedro. Realmente não é o meu estilo. Ok? Mas eu sou muito fã, quando eu vejo irmãos assim do meu lado, eu sou realmente grato a Deus pelo dom que Deus dá para cada um. É, eu já andei com irmãos em outra dispensação, era muito comum a gente como pastor, sempre tinha alguém junto conosco. Por quê? Porque não podia fazer visita sozinho, já expliquei por quê, né? Tinha uma série de coisas. Eu me lembro de um irmão muito precioso, irmão José de Moura, já está velhinho hoje, mas ele tem um dom extraordinário. Ele tem um dom de discernimento de espírito poderosíssimo. Eu me lembro um dia, a gente estava chegando numa casa para fazer uma visita, e ele comigo. Na hora que nós chegamos no portão, o endemoniado gritou lá dentro. Ah! Aquela gritaria. E ele falou, esse aí é o fulano, Beltrano, que está lá dentro. Aí eu falei para ele, então tá bom, eu falo e você expulsa. Então nós tínhamos esse controle, né? Eu falo e você dá os comandos, porque ele sabia tudo. Eu me lembro um dia, impressionante, eu era fã dele, nós fomos numa outra visita, e aí quando nós chegamos na visita, a mulher não era crente, mas ela falou, eu estou com problema, eu estou tendo visões. Aí ele falou no meu ouvido, quem vê fora é porque está dentro. Eu falei, ih! Falei, não! Aí ela falando, eu falei, o que você vê? Parece aquele filme, né? Aquele filme, eu vejo gente morta. Não, não é isso que ela via, não. Esse é do filme, né? Mas é, ela via demônios. Ela via coisas, demônios, né? E na hora que ele falou que estava dentro, aí eu peguei, contei para ela. Eu falei, provavelmente demônio está te oprimindo e tal. Mas ele nem esperava as coisas, né? Ele já levantava rapidinho, ela é baixinha assim, ele levantava e no dedo no nariz a pessoa já caía endemoniada. Maravilhoso isso, né? É para isso que tem dons na igreja, para que o serviço seja mais bem feito ainda. Mas o serviço não muda. O serviço não muda. E aí, o que acontece? Sempre quando você anda com alguém assim, agressivo, né? Você ganha, ele ganha o respeito da gente, não é? Esses são os irmãos que têm fruto mais rápido. Todos são frutíferos, mas alguns têm fruto mais rápido. Por quê? Porque eles são muito ousados para pregar. Eles não têm respeitos humanos, não está nem aí título, posição, cargo, não quer nem saber se colocou, se ele chegou e ele teve a ocasião, ele vai falar, ele vai colocar o dedo no nariz e vai dizer, é hora de você decidir. Esse é Pedro. Se você não é Pedro, pode ser que você seja Paulo. Esse é o segundo estilo, é o estilo intelectual de Paulo. Ok? Também sou fã demais desse. O estilo intelectual de Paulo. Paulo já não era como Pedro. Paulo já tinha uma outra abordagem, ok? Então, Paulo era mais persuasivo. Quem tem esse estilo de Paulo? São os irmãos mais estudiosos. são os apologetas, né? Eles defendem, eles gostam de argumentar defendendo a fé. Normalmente é gente que tem argumentos de todo tipo, que o outro possa levantar, ele tem a resposta. Pedro não tem argumento, Pedro só fala o quê? Arrependa-se, rapaz. Entendeu? É só isso. Paulo não. Paulo tem argumentos. Na verdade, esses do estilo de Paulo, o prazer deles é cercar o outro para o outro não ter mais o que falar. Cerca de todos os lados com argumento, a pessoa fica sem palavras, aí ele sente, eu venci a guerra. Esse é o pessoal do estilo de Paulo. Sou fã demais deles também, eu acho que eles são muito de Deus. Lá em Atos 17, 23, tem um evento maravilhoso, que Paulo chega em Atenas, Atenas, né, capital da Grécia, você conhece? E a cidade era muito idólatra, tinha um altar em toda a esquina. E Paulo, então, olhando aquilo, olhando aqueles ídolos todos, a Bíblia fala que ele foi ficando revoltado no seu espírito ficou convulsionado. E ele falou, preciso de pregar. Mas o que acontece? Se fosse Pedro que fosse pregar, o que, é que ele ia falar, provavelmente? Arrependam, idólatras. Isso se é um ídolo de madeira e de pedra que não fala e que não ouve, eu estou aqui para vos anunciar o Deus vivo. Eu gosto de Pedro. Mas Paulo não é assim. Paulo está passando e ele viu lá um altar dedicado ao Deus desconhecido. Ele falou, é precisamente esse que eu vim pregar para vocês. É um Deus que vocês não conhecem, mas já fizeram um altar para ele. Eu vim contar para você o nome dele hoje. Vamos ser franco. Tem estilo, cara, não tem? Tem estilo. Meu Deus do céu, olha como está escrito. Atos 17, 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vim anunciar para vocês. Por quê? Por que eles tinham um altar ao Deus desconhecido? Porque eles adoravam tantos deuses que um dia alguém pensou assim, e se tiver algum Deus que nós não conhecemos e não estamos dando adoração devida, ele vai ficar chateado conosco, vamos fazer um altar para ele. Mas ao fazerem isso, Deus mesmo estava criando já a ocasião, porque o apóstolo Paulo ia chegar como enviado, o anjo de Deus, e ia falar, esse altar aqui é do Deus que eu vim dizer para vocês. E aí ele prega a respeito do Senhor. Você vê, é um cara que sabe aproveitar o momento, ele sabe pegar a isca, né? Diferente de Pedro. Então, esse é o estilo, mas qual que é o certo? Pedro ou Paulo? Não tem certo, é o seu estilo. Você pode estar se avaliando, pensando, qual será que é o meu? Né? Pode ser que não deu nenhum para você ainda, você não é nem Pedro nem Paulo, aleluia, mas não acabei ainda, tem mais estilos. Até o final você vai encontrar o seu. Amém? Lá em Atos 17, 2, mostra claramente a maneira de Paulo fazer. Olha o que ele diz. Paulo, segundo o seu costume, quer dizer, o hábito dele, foi procurá-los e por três sábados fez o quê, meus irmãos? Esse verbo arrazoar, sabe o que significa? Significa o seguinte, vamos ponderar junto, eu vou te mostrar argumentos, prós e contra, você vai entender o que eu estou te dizendo. Entendeu? Não é chegar e dizer, rapaz, tem que converter, nascer de novo, para com questionamento, é palavra de Deus, não discuta, é assim. Esse é Pedro. Paulo, não. Eu vou arrazoar com você. Eu vou ponderar com você. E depois de nós arrazoarmos, você vai chegar a conclusões. Então ele fazia o quê? Arrazoava acerca das Escrituras, expondo e demonstrando que era necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Vê, aí o texto diz, alguns deles foram o quê, meus irmãos? Persuadidos por quem? Paulo, claro que o Espírito Santo usando Paulo. Por que persuadidos? Porque Paulo pregava com base na persuasão. Eu vou te mostrar argumentos. Você não precisa de crer só porque eu estou dizendo. Você vai crer porque é a coisa mais lógica a fazer. Amém, meus irmãos? Você sabe, um cara que eu admiro muito, e sou muito fã, se você depois quiser ler os livros dele, chama C.S. Lewis. Acho que é nesse século passado, acho que com certeza é um dos maiores pensadores nascidos de novo, genuinamente. A clareza que aquele homem tinha é um negócio impressionante. Mas quem não gosta de ler não vai ter muita chance. Mas o C.S. Lewis, ele se converteu, ele era um Paulo, ok? Mas ele se converteu sozinho. E o testemunho dele é muito poderoso, porque ele se converteu, porque ele chegou à conclusão de que Jesus é a verdade. Ele se converteu porque a mente dele concluiu. Claro, foi o Espírito Santo, porque não havia outra conclusão. Aí ele conta, isso é chamado de axioma de Lewis, até hoje. Bons evangelistas gostam sempre de usá-lo. O que é o axioma de Lewis? É o seguinte, é a conclusão que ele chegou. Ele falou o seguinte, olha, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Naquele dia, quando chegar para prendê-lo, ele gritou, eu sou é Jeová, no original. E todo mundo caiu para trás. Então, Jesus disse que ele é Deus. Você tem que posicionar sobre isso. Ele disse, só há três possibilidades lógicas. Primeira, ele mentiu. Ele não era Deus coisa nenhuma. E ele mentiu. Ele falou, nesse caso, se ele é mentiroso, ignore. Não vale a pena crer no mentiroso. Mesmo um mentiroso que multiplica pão, ressuscita morto e dá vista aos cegos. Se ele é mentiroso, não dê crédito a ele. Ele falou, segunda possibilidade, você acha que ele não é mentiroso? Então, a segunda possibilidade. Ele falou que era Deus porque ele era louco. Loucos dizem isso. Se você for no hospício, tem um que fala que é Napoleão, né? O outro fala que é Jesus Cristo. Já encontrou louco falando isso? Tem. Os loucos falam, mas você os vê e você diz, ele é louco, não dá crédito. Então Jesus talvez fosse um lunático, ele não era Deus coisa nenhuma, mas ele, tadinho, porque era louco, achava que era. Nesse caso também não dê crédito. Ainda que ele tenha proferido os sermões mais extraordinários da história, e o seu padrão moral e ético era tão elevado, mesmo assim ignore, porque ele era louco. Mas se você acha que ele não era mentiroso e nem era louco, não me venha com essa história de bom homem. Porque só resta uma possibilidade. Ele falou a verdade. Se ele falou a verdade, então teve um dia que Deus desceu para a terra. Então esse foi o dia mais importante da história. Você precisa saber o que fazer com Jesus, chamado Cristo. Ele diz que se converteu porque ele mesmo foi concluindo consigo mesmo. E concluiu no final, ele falou a verdade. Se ele falou a verdade, então eu não tenho saída. Não é escapatória para mim. Eu preciso ter um encontro com ele. E o cara veio a se tornar depois. Ele era professor em Oxford. Fazia parte do grupo do Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis. Ok? Ah, por que eu estou falando isso? Por Deus do céu. Sem nada a ver com você. Mas amém. É porque ele era um Paulo. Né? O estilo dele era de Paulo. Okay? Depois você entra em algum Instagram que coloca frases deles. Se você não conseguir ler os livros, lê as frases. Okay? As frases. Não, por que você está rindo? Por que você está rindo? Não entendi? Olha, tem muitos livros, eu não vou indicar nenhum para você. Okay? Quando eu indico ler as frases, eu não estou aqui diminuindo você, não, por favor. É só porque você está sempre com o celular. Então, guarda na memória lá um perfil que pelo menos te põe para pensar um pouquinho. Entende? Que te edifica um pouquinho. Uma sugestão, só uma sugestão. O terceiro estilo é o estilo do testemunho do cego. O cego que estava na beira do caminho. Lembra do cego? A Bíblia fala lá em João 9 que Jesus vinha vindo com os discípulos e tinha um cego na beira do caminho. Cego de nascença. E os discípulos perguntaram, mestre, quem foi que pecou? Foi ele ou os pais para nascerem assim? O Senhor diz, nem ele pecou, nem os pais pecaram, ele é assim ou ele está assim, para que nele se manifeste a glória de Deus. E o Senhor então disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E então abriu os olhos do cego, porque na Bíblia, cegueira é viver em trevas. Ele então abriu os olhos do cego, mas ele não abriu instantaneamente. Lembra o que ele fez? Ele passou saliva na terra, fez o lodo e colocou no olho do cego. E falou o que para ele? Vai lavar no tanque de Siloé. Eu imagino o cego no caminho falando, claro que eu vou deixar essa nojeira no meu olho, vou lavar. Então, Deus às vezes faz isso. Deus faz a obra em você de maneira que você não tem saída. Você tem que ir lá resolver. Você tem que ir lá. Porque areia no olho é ruim demais. E quando ele vai lá e se lava, imediatamente ele é o quê? Curado. Eu pergunto a você, ele viu Jesus? Não. Porque ele foi curado depois. Quando ele volta vendo, aí vira uma confusão. Você já viu essa história? Quando ele volta a ver, é uma confusão. E aí da multidão toda, porque ninguém nunca tinha visto. Na verdade, não acontece. Cegos de nascença, agora estão vendo. Todo mundo via ele ali, ele estava ali o tempo inteiro pedindo esmola. E agora ele está vendo, e ele está tão alegre, ele está contando para todo mundo o que está acontecendo. E alguém pergunta, quem te curou? Mas ele não sabe dizer quem. Aí os fariseus chamam os pais dele para perguntar, esse é o filho de vocês? É. Ele era cego de nascença? Era. Como é que ele está vendo? Os pais falam, não sabemos de nada sobre isso. Ele está grandinho, pergunta para ele. Porque eles tinham medo de ser expulso da sinagoga. A sinagoga era a igreja local dos judeus. Ok? E aí chama o cego. Chama o cego e pergunta para ele. Você era cego? Era. Como é que você está vendo? Ele não sabe explicar. Ele diz, quem foi que te curou? A resposta dele está em João 9:25. Ele diz, quem ele era, eu não sei. Eu só sei que era cego, agora vejo. Eu sei que pode soar estranho, mas esse é o testemunho mais poderoso do Novo Testamento. Ok? É o testemunho que todo novo convertido que tinha uma história vai dizer. Quem ele era, eu não sei. Eu sei que eu era drogado, agora eu estou limpo. Eu sei que eu era alcoólatra, agora eu estou liberto. Eu sei que eu era um pornógrafo, mas agora eu sou santo. Quem ele era, eu não sei. Eu sei que eu era destruído, mas agora eu fui restaurado. Ah, como é que você prova isso na Bíblia? Eu não sei provar nada na Bíblia. Nunca nem li a Bíblia, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Contra fatos não há argumentos. Amém, irmãos? É maravilhoso quando tem irmãos assim. Entende? Porque o ímpio tem que se calar. Ele não tem nada para dizer. Ele pode discordar da Bíblia, mas como é que ele discorda da experiência daquele irmão? É a experiência dele. Todos os testemunhos, de fato, ele é outra pessoa, é outro, mudou, nasceu de novo, é nova criatura. Então, você não tem que pregar a Bíblia, porque às vezes você nem leu ainda, você nem sabe nada da Bíblia, às vezes você nem sabe nada da igreja. Você sabe, quando eu me converti, eu tinha dificuldade, eu era novinho, tinha 12 anos, e eu me lembro que eu cheguei na minha escola, eu fazia sexta série ou sétima, não me lembro direito, acho que era sétima, e aí na minha sala tinha 60 alunos, naquela época as salas eram enormes, e só tinha um crente na minha sala. Você vê que tinha pouco crente naquela época. Hoje é muito difícil isso acontecer aqui em Goiânia. E o nome dela era Dibi, e ela era da Assembleia de Deus. E aí eu falei para ela, agora eu sou crente também. E ela falou, crente, você não é crente coisa nenhuma. Eu falei, sou sim. E ela falou, qual que é a sua igreja? Me deu um nó na hora. Eu falei, você sabe que eu não sei? Eu não sei, eu sei que é alguma coisa de crente. Mas ela riu tanto. Ela falou, que crente que você é, que não sabe nem o nome da igreja que você frequenta. Porque eu não sabia. Mas é porque eu não sabia que precisava de saber. Eu achava que o nome lá fora era só para, sei lá, achar endereço, alguma coisa. Eu não tinha noção disso. Para mim era crente. Crente era crente. É só isso que importava. Né? E quando ela falou isso para mim, eu fiquei tão chocado. Eu lembro que eu voltei depois, né, falei para o meu pastor, me perguntaram que igreja que eu sou. Qual igreja que nós somos? É ele que foi me explicar o nome da igreja, aquela coisa toda. Né? Aí no outro dia eu voltei e contei para ela, eu sou da igreja cristã evangélica. Aí eu voltei cheio de autoridade. Você vê, eu não sabia nem o nome da igreja. Novo convertido às vezes não sabe nada. Nada. É muito comum isso. Às vezes, tem novo convertido, já me contou isso. Né? Um deles estava me dizendo muitos anos atrás, que ele se converteu, foi contar para os amigos que tinha virado crente. Aí os amigos disseram, já te pediram o dízimo lá? Aí ele ficou assim, ele falou, não, lá não tem nada de dízimo, não. Aí o outro falou assim, espera. Espera que você vai descobrir. Muito engraçado. Ele vem me procurar, pastor, é verdade, tem dízimo na igreja. Está um novo convertido. Eu acho uma maravilha o novo convertido. Eles alegram a alma da gente. Não é? Ok. Esse é o estilo do cego. Pode ser que seja o seu estilo. Pastor, me converti tem muitos anos. Não importa. É só maneira de testemunhar. Você vai contar o que Deus tem feito na sua vida. E quem te ouvir não tem outra saída a não ser constatar o fato. Então, esse evangelista não confronta, esse evangelista ele não é apologeta, ele não defende a fé, ele não intelectualiza, ele apenas conta a própria história. Ele dá o seu próprio testemunho. Como eu disse, não pregue a Bíblia, dê o seu testemunho. Quantos dizem amém? Quarto estilo é o estilo do compartilhamento da fé do gadareno. Então, quem é o gadareno? O gadareno, lembra, vou contar para você a história, é aquele cara que estava tão endemoniado que ele tinha uma legião, diz a Bíblia, de demônios nele. Uma legião é no mínimo 6 mil. Então ele tinha uma legião de demônios nele. E ele era tão violento que não tinha correntes que prendiam ele. Então é coisa de filme de terror mesmo. Entendeu? Pode pôr qualquer corda que arrebenta, qualquer corrente arrebenta. E ele andava nos cemitérios, cortando o corpo e gritando. Agora você imagina um cara possesso por uma legião, gritando com uma legião que correntes não seguram. Isso assusta qualquer criancinha do bairro. Quer dizer, é um negócio assim, deixar você muito assustado. E a Bíblia fala então que Jesus vai justamente na direção dele, porque o Senhor veio buscar e salvar o perdido. E quando aquela legião, o demoniado vê Jesus, ele vem imediatamente e se curva diante de Jesus, ajoelha, né? E ele fala para o Senhor: eu sei quem é o Senhor, o Senhor veio para nos perder, como diz o outro, né? O Senhor manda ele se calar, pergunta o nome, ele fala que é legião, e aquele demônio, ou aqueles demônios, pedem para o Senhor uma coisa, fala: não nos mande embora do país, tem uma manada de porcos ali, deixa a gente entrar naqueles porcos. E Jesus deixa. Imagina o dono da manada de porcos. De repente os porcos ficam endemoniados e saem correndo e pulam do precipício e caem todos no mar e morrem. Que coisa impressionante. Imagina se fosse hoje, eu fico pensando se fosse hoje. Eu gosto sempre de dizer isso lá no Bueno. No estacionamento tem lá uns 500 carros. Manifesta um endemoniado aqui. O demônio fala: por favor, deixa a gente sair e entrar naqueles carros que estão lá fora. Aí eu falo: pode ir. E os carros saem sozinhos, endemoniados, e explodem e caem no abismo. Você volta para a igreja? Fala: não vem nessa igreja mais não, não vem aqui não. Não vem aqui porque eu acho que esse povo não é de Deus. Então, você imagina, a Bíblia fala que Jesus logo em seguida entrou na cidade. O que aconteceu com o pessoal de Gadara? Aceitaram Jesus? Pediram para ele ir embora. Porque eles pensaram o quê? A gente tem mais endemoniado aqui. Aquele era só um, a gente tem mais uma meia dúzia aqui. Se cada um for custar caro daquele jeito, nós estamos tudo quebrado. Então, melhor o Senhor ir para um lugar que tem... É sério, estou te contando o fato. Estaria disposto a dar o seu carro em troca da libertação de alguém? Ah, ele que vai com esses demônios para lá, meu carro é meu carro. Ninguém encosta. Aí a Bíblia fala que um demoniado foi liberto, totalmente liberto, lúcido, não é? A Bíblia fala lá em Marcos 5,18, ao entrar Jesus no barco, aquele que era endemoniado suplicava, Jesus, por favor, deixa eu ser um dos 12, deixa eu te seguir. Vê que coisa. Jesus, porém, não permitiu, mas deu para ele uma ordem, vai para a tua casa e prega o evangelho para a tua casa, conta para eles de como Deus teve compaixão de você. O Senhor não mandou ele pregar para os índios, o Senhor não mandou ele pregar num país distante, o Senhor nem mandou ele voltar, entrar na cidade e pregar para o povo que conhecia ele. O Senhor falou: você vai voltar para a sua família. Isso significa duas coisas: primeiro, que Deus ama a família; segundo, que a família era a causa daquele endemoniamento. Tem famílias que são tão doentes que produzem gente desse tipo. Mas agora, ele voltando curado, ele ia curar a família inteira. Vê que coisa impressionante. Mas Jesus então manda ele voltar para casa. Então esse é aquele que não consegue pregar para desconhecido. Ele não consegue conversar, ele é tímido. Conversar com estranho para ele é uma coisa penosa. Não é o estilo dele. Ele não consegue fazer amizades facilmente. Ele é uma pessoa muito retraída, muito calada. Ok? Então essa pessoa está eximida? Não. Vai para a sua família. Prega para a sua família. Insiste com a sua família. Deus vai abençoar você por causa disso. Amém? Então, você provavelmente já me viu aqui quatro estilos. Você já está falando: parece que eu me encaixo aí de vez em quando em dois ou três desses. Amém? Tem gente que é muito talentoso. Tá bom? Tem uns de cinco talentos, normalmente encaixa em quase tudo. Mas se você é de um talento, Provavelmente, pelo menos um desses estilos aqui, você já deve estar se identificando. Amém, meus irmãos? O quinto estilo é o estilo relacional de Mateus. Lucas 5, 27 a 29 diz: passadas estas coisas, saindo Jesus, viu um publicano. Publicano era aquele que cobrava imposto para o Império Romano. Era tido como a pior figura em Israel. Normalmente era gente corrupta, envolvida em falcatruas. Ok? Só para você ter um contexto na sua cabeça de quem é o publicano. E o nome dele era Levi, mais conhecido como Mateus, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e, deixando tudo, o seguiu. Então, ofereceu Levi, como eu disse, Mateus é o outro nome dele, ele tinha um nome judeu e um outro nome, provavelmente para poder relacionar com os gentios. Então, Levi deu para ele um grande banquete na sua casa. Mas foi só para Jesus e os demais discípulos? Não, numerosos publicanos vieram estar com ele à mesa. Então isso mostra que Mateus era um sujeito popular. Esse é um tipo de gente muito interessante também. Ele não é Pedro e nem é Paulo, mas ele é aquele cara popular. Todo mundo conhece ele. Todo mundo conhece o cidadão. Então nós fomos abrir uma igreja numa cidadezinha. Nem era projeto nosso abrir igreja nessa cidadezinha. É uma cidadezinha, depois de Bela Vista, deve ter o quê? Uns 3 mil habitantes. 3 mil habitantes. É muito pequenininho. Só que quem converteu é a pessoa mais popular da cidade. Ele nem mora lá mais. Mas ele é tão popular que ele vai para lá todo final de semana. Ele foi criado lá. Então ele tem casa lá, ele tem família lá, ele mora em Goiânia, mas ele vai para lá, porque é lá que ele é popular. O que aconteceu com ele? Converteu na videira. O que ele falou? Eu vou abrir uma videira lá na minha cidade. 3 mil habitantes. Irmãos, uma cidade de 3 mil habitantes, para você conseguir ter um grupo expressivo, é muito difícil, demora. Mas para ele foi fácil. Nós abrimos a igreja com duas ou três festas que ele fez. E não só isso. Como ele tem muito amigo, já encontrou um amigo que doou um prédio para a igreja. A igreja tinha um prédio, num galpãozinho. Entendeu? Negócio, nós não tínhamos condição de mandar um pastor. Mas de repente já tinha 50 irmãos no lugar. Muito pequenininho. Mas por quê? Porque ele era muito popular. As pessoas foram, por que não? Porque se o João está indo lá, eu também quero saber o que ele está fazendo, porque ele só faz coisa legal. João é legal demais. O que ele está envolvido é uma festa. E ele agora inventou de ser crente, é porque o negócio deve ser muito top, como diz o outro. Não é? Então é isso que muitas pessoas pensam. Essa é a história de gente popular. Então, Mateus era um desses. O que ele fez? Ele procurou suas amizades, suas antigas amizades todas, e fez uma festa para Jesus. Ok? E na festa ele compartilhou. É uma coisa tão interessante, eu sempre gosto de dizer isso. Eu já preguei várias vezes sobre João. João se apresentava como discípulo a quem Jesus amava. Poderoso isso. Já mostrei para você o quanto isso é poderoso. Mas como é que Mateus se apresenta no evangelho dele? Mateus, o publicano. Ele nunca abandonou o título. Eu sou Mateus, aquele que era publicano. Eu sou Mateus, aquele que era político corrupto. Eu sou Mateus. A vida inteira ele lembrou disso, porque foi o tamanho da experiência que ele teve com o perdão de Deus. Com o amor e com a graça de Deus. Muitos irmãos acham que não podem estar associados de forma alguma com o seu passado. Não, existem. Se você crê que já foi perdoado, você não tem medo do pecado mais. Você não tem medo de alguém lembrar o seu passado mais. Porque você sabe o tamanho do perdão que você recebeu. Quem é você? Eu sou João Pinguço. É isso que eu era. Cachaceiro. Mas eu fui lavado e perdoado e transformado. Entendeu? Todo mundo vai te lembrar por um apelido, talvez, do seu passado. Você fala, esquece o passado. Não, se você lembra o passado para glorificar o nome de Deus e ajudar pessoas a virem para o Evangelho, o seu passado é bênção. Agora, se você lembra do seu passado para se condenar, é maldição. Não, lembra do seu passado para dizer quanto Deus tem feito na sua vida. Quanta graça você tem recebido de Deus. Amém, meus irmãos? Lá em Lucas 5,30 diz: os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com publicanos? né? Nós vamos ter uma mensagem na próxima, provavelmente, não sei, eu quero falar sobre isso. É muito importante você entender que o alvo do dia, o alvo de Deus é sempre que haja separação, porque santidade é separação. Mas o alvo do diabo é sempre produzir em você isolamento. Qual que é a diferença? Separação é essencialmente uma questão de natureza, de vida, interior, do espírito. Isolamento é uma questão física, geográfica. O alvo do diabo é isolar você de qualquer pessoa que está lá fora. É acabar com qualquer amizade sua com alguém que não seja crente. Ele vai usar pastor, vai usar você, vai usar qualquer coisa para te convencer que você não pode ter amizade com ninguém lá fora. Isso soa espiritual, mas é isolamento. Qual o problema do isolamento? Vai impedir você de contagiar outros. Vai isolar o mundo do santo contágio espiritual. Então a vontade de Deus é que nós mantenhamos amizades, ok? Não amizades no sentido de tratá-los como irmãos, não. Mas amizades que nos permitam manter contato a pregar o evangelho. Não tenha constrangimento de ter amigos ainda lá fora. Então Mateus faz a sua festa para esses amigos. E Jesus é chamado de amigo de pecadores, que come com pecadores, que bebe com pecadores. O Senhor não participava do pecado de ninguém, ele era santo. Mas o Senhor não se isolou, manteve contato. Se nós queremos fazer diferença, temos que manter contato. Se nós queremos que a igreja avance, temos que fazer contato. O grande problema de muitas igrejas é que depois de alguns anos, os crentes já não têm mais amigos nenhum lá fora. Não tem mais a quem evangelizar. Então não tem como mais levar gente no encontro. Então o crescimento fica muito mais difícil. Porque agora vão ter que vencer uma barreira e fazer amizade novamente. Ok? Por isso que o novo convertido normalmente é o mais frutífero na igreja. Por quê? Porque ele ainda tem muitos amigos. Ele conhece muita gente. Ok? Então, procure manter amizades no seu trabalho, na sua escola, mas mantenha amizades com santo interesse de, em algum momento, poder abençoar essa pessoa, de poder pregar para essa pessoa. Ela vai passar por uma luta um dia, que nesse dia ela lembre de você para pedir oração. Quantos dizem amém? O sexto estilo é o estilo do convite da mulher samaritana. Você conhece a história, está lá em João capítulo 4. Jesus vem e ele, ao meio-dia, senta-se na beira do poço. Era o horário que aquela mulher vinha pegar água. É um horário muito ruim, sol muito quente, porque ela era uma mulher pecadora, ela não se misturava com os outros. Provavelmente havia muita gente condenando e fofocando a respeito dela. Essa coisa toda, e Jesus então encontra com ela, e Jesus se revela a ela. Tem duas pessoas para quem Jesus disse claramente, eu sou o Messias, é a mulher samaritana e o cego. Quando o cego diz quem ele era, eu não sei, ele só disse isso uma vez, porque Jesus chega para ele e fala, se eu te falar quem é, você vai crer? Ele diz, Senhor, me diga quem é para que eu nele creia. E o Senhor fala o quê? Eu sou, eu que falo contigo, eu sou. E ele adorou a Jesus. Isso é uma coisa maravilhosa. O Senhor se revelou para o pecador e para o cego. Aquele que está em trevas e aquele que está no pecado. O Senhor não teve rodeios, falou claramente. Claramente. Um fariseu nunca ouviu isso da boca de Jesus. Nunca. Queriam até ouvir para apedrejar, mas não ouviram. Aí a Bíblia fala então que quando Jesus diz para a mulher, eu sou eu que falo contigo, ela ficou espantada. O que ela faz então? Ela volta, né, na aldeia, para avisar os demais, olha o que ela diz, quanto a mulher, João 4:28, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede, o que ela disse? Venham ver, um homem que me disse tudo quanto eu fiz, sem nem eu contar para ele, será este porventura o Cristo? Saíram pois da cidade e vieram ter com ele, depois que eles chegam, e eles ouvem Jesus, eles falam o quê? Antes ela tinha dito e nós estávamos crendo no que ela falou. Agora nós estamos crendo porque nós mesmos viram. Então preste atenção. O que aquela mulher fez? Ela não sabe muita coisa, ela não tem muito entendimento, mas ela teve um encontro com Deus. E o que ela fez? Apenas convidou as pessoas para irem ouvir Jesus. Esse é o sexto estilo de evangelismo. Alguém vai dizer, pastor, mas apenas convidar alguém para ir no culto, isso é evangelismo? Olha, é claro que é talvez a maneira mais singela, mais simples, mais limitada de fazer o trabalho, mas não vamos diminuir a sua importância. Alguém pode ter a sua vida mudada porque você convidou para ir ao encontro. Você só convidou, você não pregou, você não ensinou, você não confrontou, você não falou nada, você apenas convidou. Vamos ao encontro. Eu fui, foi bom para mim, você vai gostar. Vamos ao encontro. Ou vamos ao culto domingo. Tem um pregador que está pregando algo tremendo, vamos lá para você ouvir. Você não pregou para ele, você convidou, mas um convite pode mudar a história de alguém. Então não desvalorize o convite. Não desvalorize a importância do convite. Ok? Eu não vou dizer para você que deveria ser um ministério na sua vida, não. Mas é uma estratégia de evangelismo que todos nós, eventualmente, deveríamos usar. Um momento ou noutro, você não tem tempo, convida. Você está de passagem na cidade, mas você quer que esse motorista de Uber vá no culto? Dê um convite para ele. Fala, pega aqui esse endereço, vai lá nesse culto, você precisa de ouvir de Deus. Faz um convite. Você não perde tempo. Entendeu? Então, não diminua, mas eu sei que tem irmãos que tem tantas dificuldades, tantas limitações, com seu temperamento, com seu jeito, porque ele tem um conhecimento tão limitado, porque ele não conhece quase nada da Bíblia, há tantas questões que ele ainda precisa resolver, mas ele não está eximido de convidar. Então, isso é que ele pode fazer. Ele pode convidar. Quantos dizem amém?
Amém.
E, por último, o último estilo é o estilo de Dorcas, que nós chamamos do estilo de serviço. Mas deixa eu explicar algo para você antes disso. Existe um conceito muito comum, né, que virou até mesmo um ditado, não sei se você já ouviu isso, parece piedoso, que diz assim: pregue sempre, se preciso, use palavras. Já viram isso? É do diabo com certeza. Com certeza, porque a fé vem pelo quê? Pelo ver? Pelo? Se você não fala, vai ganhar fé? Não vai, se não ganhar a fé não é salvo. Que história é essa? Pregue em todo o tempo, quando necessário, fale. Ah, por favor, vai encher a paciência de outro, não é verdade? Quer dizer, mas os irmãos põem isso bonitinho no Instagram. Aí eu sigo os irmãos, fico lendo lá, eu falo, oh Jesus. Porque lá só tem coraçãozinho, foguinho, palminha. Lá não tem um raio, lá não tem nada para a gente colocar. Tem? Depois alguém me ensina, porque meus olhos são bons, só vejo coisa boa. Aí eu fico vendo os irmãos são tão rápidos para achar bonitinho as coisas, mas é um bonitinho sem pé, sem cabeça, é um bonitinho que não faz o menor sentido, entendeu? Tem que ser o contrário, fale em todo o tempo, se não for possível, fique calado, só isso. Se não for possível, ore em silêncio, entendeu? Mas a verdade é o contrário, é fale sempre, fale a tempo, a fora de tempo, pregue sempre, não espere boa ocasião. Acredite, você pode ser a última chance dessa pessoa. Então fale, conta para ele. Então não existe essa coisa de evangelismo em silêncio, tá bom? Mas eu reconheço, agora eu vou equilibrar para você, que o bom comportamento e as boas obras têm o seu lugar. Não estou diminuindo. Está claro isso para você? O que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, verso 16? Assim brilhe, é o 16 mesmo? Alguém me confirma. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas e então glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, existe uma luz que brilha na sua vida, que não procede das palavras, mas procede das boas obras. Então, é um bom testemunho ter boas obras, porque tem gente que antes de te ouvir, ele vai querer ver algo em você. Ele vai querer ver algo em você. E ele não está errado. Ok? Então é importante termos irmãos e irmãs como Dorcas. Dorcas era uma evangelista de serviço. Então ela era alguém que tinha tantas boas obras que todo mundo a conhecia. Era alguém tão envolvido com boas obras que as pessoas queriam saber a vida dela. Porque ela destacava por causa das suas boas obra, por causa da sua bondade. Atos 9, 36, havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas, e ela era notável, ou seja, todo mundo conhecia, todo mundo percebia, ela destacava pelas suas obras e esmolas que fazia. Então era um negócio que era feito deliberadamente. As minhas boas obras vão resplandecer como luz, e quando os homens virem, vão glorificar ao Pai que está no céu. Qual que é o seu estilo? Te falei sete estilos. Eu acredito que em algum deles você se encaixa. Amém? Então, o meu desejo é que à medida que a gente compartilhe, você vai ganhando cada vez mais encargo para compartilhar a palavra de Deus. E todo tipo de medo e insegurança que o diabo vem lançando será removido em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos.